Bem, para já, para exprimir também o prazer que tenho em vê-la nestas andanças parlamentares e com o cargo que tem aqui, portanto, acho que tem todo um currículo que nos dá garantias de que se trata de alguém com grande conhecimento da matéria, com grande experiência e, portanto, vai pô-la ao serviço do Parlamento e, portanto, desejo as maiores felicidades no seu cargo. Em segundo lugar, em relação às datas, pois eu diria que todos nós temos imensas ocupações, há grupos de trabalho, há subcomissões, em este caso a subcomissão, mas há muitas comissões que têm muitas audições, eu pertenço a duas, pelo menos, que têm montes de audições, aliás, a três, portanto. E não é fácil, mas em todo caso devo dizer que esta proposta é digamos, o menor mal possível. Em relação a audições à sexta-feira à tarde, pronto, não é possível, por sistema, estar presente. Porque, obviamente, tenho que ir para o Algarve e é lá que é o meu círculo eleitoral, mas não quer dizer que não participe numa ou noutra que, eventualmente, não colida com as minhas atividades de deputado da província. Em relação ao título, eu, enfim, estou de acordo. Queria só também lançar aqui um alerta. A 12ª Comissão também tem algumas competências nesta matéria. E, portanto, é preciso ver se há aí alguma colisão em matéria de não discriminação, de minorias, que os seus direitos, não é? Mais numa perspectiva de direitos de cidadania, não é? Mas é preciso ver depois, do ponto de vista formal, se há ou não alguma colisão. Mas, em todo o caso, eu penso que será muito difícil voltarmos a alterar o nome. Portanto, eu acho que isso provavelmente é uma boa intenção, ficará aqui presente nos nossos espíritos e na nossa atuação prática. Portanto, eu diria que o título, às vezes, é uma questão mais simbólica e representativa. Depois, pronto, sobre o plano de atividade já falarei, portanto, era só o que eu queria dizer.
A senhora deputada Teresa Angen.
Não é por acaso que na 10ª legislatura estas matérias estavam no âmbito, na altura era a 13ª Comissão, mas que era a Comissão da Ética e também nestas matérias. Havia a subcomissão, que era presidida, aliás foi presidida pela Rosário Carneiro, e que tratava das questões todas, da violência, de género, da desigualdade, da não discriminação. Fez um trabalho excepcional sobre a classe, sobre a etnia cigana em Portugal, além de outros trabalhos. Não, a 13ª foi apenas porque havia 13 comissões e aquela era a 13ª. Houve aqui uma disputa em que a 12ª Comissão reivindicava ter também estas matérias e depois houve uma decisão no sentido de elas ficarem adstritas aqui, portanto, à 1ª Comissão. Não vou reabrir esse dossiê, mas penso que provavelmente ficou mal fechado.
Eu queria só... É só um minuto. Eu penso que tinha pedido primeiro, não é? Não, pediu. Faz favor, para não ficar só para o PSD a falar. Pronto, então, eu só para terminar esta discussão, que não é uma não discussão, na minha opinião. Eu, como cheguei atrasada, também não tive a oportunidade ainda de me congratular pela constituição desta subcomissão. Eu e o deputado Mendes Bota e a Rita já fazíamos, e Teresa? Não. Éramos só. Já fazíamos parte da anterior subcomissão destas áreas. Eu acho que estarmos a entrar neste tipo de discussão não nos leva a lado nenhum, porque nós já percebemos que esta subcomissão vai tocar em matérias de muitas comissões. E como vai tocar em matérias de muitas comissões, aquilo que nos resta fazer, por exemplo, eu na elaboração de um plano, da proposta do plano que tenho, já ponho até que nós devemos fazer algumas atividades e algumas ações em conjunto com as comissões respectivas das áreas onde tocam. Não vejo nenhum inconveniente nisso e até será mais enriquecedora para todas as, em todas as áreas. Em relação a essas questões da não discriminação, e das minorias, eu penso que é matéria completamente enquadrada dentro desta subcomissão, tanto que ela faz parte de uma das áreas que eu entendo que devemos tratar nesta subcomissão. Pronto. Claro.
Obrigado. Eu, no fundo, não vou... A minha intervenção vai no sentido do que estávamos a dizer. Eu acho que, de facto, a peça-chave para resolver o eventual litígio, não penso que seja um litígio, mas para afinar as fronteiras, é precisamente o plano de atividades. Eu acho que ele pode perfeitamente ter uma nota introdutória expositiva que explicite o âmbito das matérias, que por ser vasto, não deve deixar de ser identificado, e até eventualmente aí fazer dar nota da vertente da não discriminação como fazendo parte da interpretação que damos à nota, à designação da comissão, e depois articular, até em alguns casos, até se pode justificar que algumas das audições possam ser audições conjuntas, porque passando os olhos pelas propostas de audição, com consoante dos casos, evidentemente, mas muitas delas, de facto, vão diretamente ao âmago do objeto de outras comissões, e, portanto, não é por assim primordialmente estar no âmbito e na esfera da Comissão de Trabalho, que também, obviamente, não tem que, enfim, com ela não tínhamos de interagir. Portanto, eu acho que no plano de atividade, até porque o tempo é escasso para o final da primeira sessão, e, portanto, muito provavelmente também teremos que ser seletivos e até no trabalho da primeira sessão, muito provavelmente nem sequer chegaremos a uma situação de... Nem haverá, muito provavelmente, nem teremos tempo para arranjar zonas de sobreposição de competência, provavelmente. Portanto, ele é capaz de resolver a si próprio. E pronto, depois também queria, obviamente, saudar a composição da subcomissão. E pronto, eu acho que é de facto fundamental. E o trabalho que fez no passado e o potencial de trabalho que pode realizar agora, e tendo em conta também os. Enfim, isso já é plano de atividade, já é o ponto seguinte, mas tendo em conta também o que está consensualmente presente em todas as propostas de plano de planos de atividades, eu acho que a visão transversal e abrangente do âmbito desta comissão, acho que também me parece consensual entre todos os grupos parlamentares. Obrigado.
É muito rápido. Muito obrigada, Sra. Presidente. É só no sentido também sobre esta matéria das competências se cruzarem, que eu acho que é a matéria que também nos deve preocupar e nos deve orientar. Mas convém, por exemplo, ressalvar que as matérias já tratadas pela anterior subcomissão nunca aconteceu, porque nunca aconteceu, por exemplo, isso. Porque nós estivemos sempre abertos, e eu creio que este espírito acompanha bem aquele que é o objetivo desta subcomissão. De sempre que seja necessário, nós possamos trabalhar com outras comissões em conjunto. Mas, normalmente, as preocupações que nos levam a constituir esta subcomissão são preocupações efetivas, que se traduzem depois em audições concretas. E, portanto, ouvindo aqui, por exemplo, como aconteceu, a senhora representante da CIT ou da SIG, o âmbito e o objeto da audição é no sentido das matérias de igualdade. É óbvio que se viessem cá deputados da Comissão de Trabalho também faria sentido. Mas isto para dizer o quê? Muitas vezes é depois na concretização do plano de atividades que se comprova a competência e o interesse desta subcomissão. E, portanto, eu creio que sobre isto depois também a prática e a definição dos objetivos ajuda a esbater esta matéria. Até porque, por exemplo, as questões da família são... As questões, por exemplo, relacionadas com as crianças e jovens em risco. É matéria de subcomissão, mas também é matéria de comissão e trabalho. E se calhar se formos ver o que é o expediente da comissão anterior e esta sobre isso, ainda não foi nenhuma. Por isso também nós não estamos aqui, porque há muitas outras matérias e a alteração ao Código de Trabalho agora vai ser, esta já vai ser uma alteração extensa. E, portanto, muitas vezes também estas comissões não têm tempo para aprofundar determinadas matérias que já são mais isoladas. E, portanto, eu creio aqui que, respeitando claramente a competência de cada uma das comissões e existindo também, creio eu, bom senso no tratamento destas matérias, que certamente haverá da parte da Sra. Presidente com os senhores presidentes de cada uma das comissões, isso normalmente nunca surgiu um problema de conflitualidade de temáticas, porque, de facto, quem aqui está nesta subcomissão quer tratar estas matérias em concreto nesta abordagem. E, portanto, depois isso dirime-se tudo, creio eu, no desenvolvimento do trabalho. sobre o plano de atividades dizer o seguinte. Nós, a semana passada, decidimos apresentar o plano de atividades no âmbito da primeira comissão, porque não tínhamos ainda definido se esta comissão, se esta subcomissão ou não iria reunir. E, portanto, nós entendemos importante entregar aquele conjunto de audições, independentemente desta subcomissão se constituir, que eram para nós matérias importantes, aquelas audições a realizar. Se calhar seria importante nós, eu creio que nós recebemos ontem a proposta de plano de atividades do PS, mas eu creio que podia ser importante nós recebermos também a do PSD por e-mail, a do CDS, e nós podermos na próxima semana fechar o plano de atividades. Porque com esta perspectiva até de cada grupo parlamentar pensar o que é que será para a legislatura, o que é que será para esta sessão legislativa, porque eu acho que creio que agora podemos não ter condições de avaliar isto de forma profunda.
Eu queria dizer duas coisas, uma de pormenor e outra mais geral. Vamos até começar pela geral. Só pela amostra do que aqui está, isto dá para vários anos, portanto é preciso nós termos noção de que o tempo é limitado e não conseguimos fazer tudo o que aqui está. Agora, é evidente, podemos fazer uma listagem de todas as hipóteses e depois selecionar as mais urgentes e mais prioritárias. Eu acho que se deve fazer o plano para a legislatura e depois, a partir daí, selecionar aquilo que é imediato. E é, então, o resto da sessão legislativa. A segunda questão, eu não tive tempo de falar com as minhas colegas aqui do PSD, e nomeadamente com a Paula Cardoso, e hoje de manhã, já muito em cima da hora, enviei-lhes algumas ideias que eu deixo aqui, posso depois juntar ao plano da Paula Cardoso e vir aqui como um plano do PSD, mas pronto, eu acho importante nós fazermos um ciclo de debates sobre as formas de violência contra as mulheres que são menos faladas, porque se fala muito de violência doméstica, toda a gente hoje já fala de violência doméstica, agora vês pouca gente a falar de violência psicológica. Vês pouca gente a falar de violência económica, pouca gente a falar do assédio sexual, já se vai falando, mas não muito ainda, do próprio stalking, dos casamentos forçados que há em Portugal, da mutilação genital feminina, ou seja, há todo um repositório de formas de violência que são pouco conhecidas do público e pouco discutidas, e eu acho que nós faríamos aqui algo de motivador e de inovador se, ao longo do tempo, íamos fazendo, de vez em quando, um debate sobre um aspecto da violência contra as mulheres que normalmente não está falando. Eu lá fora, como sabe, tenho organizado imensos e trago e tenho levado especialistas de vários países da Europa e eu acho aquilo maravilhoso porque são coisas, são abordagens que são pouco faladas e que eu próprio desconhecia. Bom, portanto, este é ciclo de debates sobre formas de violência contra as mulheres menos faladas e menos debatidas. Segunda questão. Acho que devia de haver um grande debate, e agora aqui a matéria de igualdade e de acessibilidade das mulheres a lugares de decisão. Para mim, o grande nó górdio da sociedade portuguesa, e se calhar não só, tem a ver com os partidos políticos. E, portanto, eu acho que um grande debate sobre as boas práticas de igualdade de género nos partidos políticos é uma coisa que é essencial e é básica. Muito começa por aí. É aí que está um grande bloqueio à progressão das mulheres. Finalmente, e isto é apenas uma ideia, eu, há um ano atrás, tomei uma iniciativa individual, mas penso que era interessante, fiz uma espécie de um observatório do que era a Assembleia da República em matéria de igualdade de oportunidades, igualdade de género. E fiz eu próprio uma recolha das intervenções todas que houve em plenário, quantas vezes é que falaram mulheres, nomeadamente nas declarações políticas, quantas vezes, em todos os órgãos da Assembleia, qual era a repartição, começava num homem, que hoje é uma mulher, felizmente, à frente da Assembleia, mas era devastador, quer dizer, nas comissões não havia quase nenhuma mulher presidente, nos grupos de trabalho já se começava a ver, nas subcomissões. É verdade. E então... Mas aquilo era uma espécie de um observatório virado para dentro
e que eu acho que a própria Subcomissão de Igualdade, se estabilizasse esse observatório, portanto, em vez de ser um deputado a ter esse trabalho enorme que eu tive de ver todos os diários da República, haver alguém do secretariado que fizesse essa recolha. E, portanto, havia um auto-observatório, porque nós não podemos dar lições para a sociedade se não praticarmos a própria igualdade cá dentro, ou não lutarmos por ela. E o mínimo que se põe é a transparência. Por exemplo, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, eu consegui que, a partir de agora, de 3 em 3 meses, há estatísticas internas que são divulgadas sobre, precisamente, como é que está a igualdade de género a todos os níveis da Assembleia Parlamentar, incluindo os oradores, incluindo os relatores, etc. Portanto, era uma ideia que eu deixava, que seria inovadora.
já agora também nesta, na primeira ronda de troca de impressões nas temáticas, eu penso que, enfim, não querendo fechar a porta ao que se possa ter feito em momento anterior, mas de facto, tentando também diversificar as intervenções, penso que pode ser avisado, pelo menos na primeira sessão, não repetirmos necessariamente o trabalho feito anteriormente, mas eu penso que a matéria da igualdade no mercado de trabalho é absolutamente fundamental no quadro em que nos encontramos. É verdade que o condomínio é muito maior aqui com a Comissão de Trabalho, mais do que nas outras áreas, mas isso também não nos deve desinibir de tentar colocar essa matéria em cima da mesa. Eu acho que, de facto, ela é fundamental a variedíssimos níveis e, portanto, acho que devíamos procurar não abdicar, ainda que não seja a temática principal de uma das conferências, porque depois acaba por ser também transversal e conseguir abarcar os aspectos que a senhora deputada Teresa Anjinha acabou de referir. Um outro que me parece interessante também, aqui, enfim, não é em causa própria, mas falo em género próprio, que é o papel dos homens na construção da igualdade de género. Acho que é uma temática que se deve procurar também introduzir um bocadinho mais na abordagem, ou seja, o alargamento e a mudança de paradigma na forma como abordamos a temática e o enfoque na igualdade de género, acho que também deve particularmente na ligação aos estereótipos, na ligação à desconstrução dos estereótipos, e portanto aqui vejo aqui, por exemplo, vários aspectos relativos à matéria, em algumas das propostas, penso que na do PSD, a matéria também é bem referida, também pode ser interessante, talvez não necessariamente para a realização de uma conferência autónoma, mas pelo menos que seja um dos tópicos que também nas várias ações a desenvolver possa vir a estar em evidência mais do que até aqui, porque eu acho também, quer no plano do Instituto Europeu da Igualdade de Género, que tem feito algum trabalho na área, quer mesmo a nível nacional, acho que há dados novos que podem ser úteis para essa identificação.
Paula Cardoso, e entretanto são três
pois, menos dez. Só fazer uma breve síntese, uma vez que também ainda não intervi nesta área, só para dizer o seguinte. Penso que, por uma questão de organização de trabalho, isto é uma sugestão, que deixo à consideração de todos, seria ótimo nós, no plano para a legislatura, identificarmos as áreas que vamos concretamente trabalhar de uma forma genérica, não pondo lá que vamos ouvir fulano e cicrano e tal, e tenho que vir de gravata ou tenho que vir de vestido verde, porque senão chegamos depois, esquecemos eventualmente, todos somos seres humanos, podemos esquecer de alguém, pode haver reestruturações em algumas entidades, em alguns organismos que nos levem a ter que reformular depois esse pormenor onde nós chegamos, e tudo quanto é muito pormenorizado, na minha opinião, perde um bocadinho nestes planos, porque penso, por vezes também os fenómenos sociais acabam por trazer como urgente uma situação que nós não tínhamos priorizado, porque não estava na... E depois há circunstâncias, às vezes, que nos levam a entender, afinal, vamos alterar, e estarmos a amarrar-nos muito a pormenor, parece-me errado. Isto é a minha opinião, acho que nós devemos dizer, vamos monitorizar, acompanhar e fazer audições e visitas dentro destes temas, e depois, conforme nós formos desenvolvendo ou priorizando o que é que queremos fazer, decidimos quem vamos ouvir, em concreto, de que forma, a que horas, ou se vamos visitar. Essa é a minha opinião, que acho que funcionará sempre de uma forma mais ampla e menos complicada. E também a fazer aqui um apelo a que não transformemos, isto não é uma guerra dos sexos entre homens e mulheres, a Subcomissão da Igualdade. A Subcomissão da Igualdade e não discriminação não é uma subcomissão para tratar dos problemas das mulheres ou dos assuntos das mulheres. As mulheres sabem muito bem tratar dos seus problemas e sabem muito bem resolver os seus assuntos. Isto tanto é para homens como para mulheres. E penso também, é tempo de nós fazermos um bocadinho esta descolagem, que esta coisa aqui é só para os problemas das mulheres. Não é, porque hoje em dia, se calhar, os homens também são vítimas de discriminação. Os meus filhos fizeram um percurso escolar, há bocado comentei, meus filhos fizeram um percurso escolar desde a pré-primária à universidade. Se tiveram um professor homem, tiveram muitos. Portanto, só se cruzaram em todos os níveis de ensino, só se cruzaram com mulheres. As mulheres, absolutamente, os homens estão completamente discriminados no acesso. Estavam a falar no acesso à justiça, aos homens, no acesso ao ensino, são completamente discriminados. São discriminados. Estou a brincar. Mas se calhar há que fazer alguma reflexão também em algumas realidades que estão a acontecer e que podem ser. Eu não estou aqui a defender os homens, mas. No acesso às faculdades, eu também sei, também podemos pôr o papel das mulheres na construção da igualdade com os homens, não é? Há determinadas questões que eles também se queixam, que nunca lhes são atribuídos os filhos nas relações do poder paternal, que são discriminados nas relações do poder paternal e por aí fora. Portanto, eu só queria deixar, com um ar de brincadeira, mas queria deixar só este alerta de que, de facto, nós devemos ter uma visão um bocadinho equidistante em relação a isto. E perceber onde é que estão. É claro que as mulheres são mais vítimas, têm sido. Portanto, de facto, temos algum percurso a fazer. Mas muitas vezes é com base mesmo nesses estereótipos que ainda mesmo muitas mulheres não fazem valer os seus direitos. Mas pronto, para me cingir agora à matéria em si, deixo aqui a minha opinião de que o plano deve ser mais genérico, deve comportar que dentro, para se concretizar o acompanhamento e a avaliação das políticas, das ações que são feitas em determinadas áreas, vamos ouvir e vamos visitar estes e aqueles, mas não deixar, assim deixar isso mais para depois nós aqui, casuisticamente, irmos definindo o que é que vamos ouvindo e o que é que vamos fazendo.
Também, sem me querer debruçar muito nas questões em concreto, dizer apenas uma coisa. Nós consideramos que é muito importante e entendemos que a prioridade da análise e do trabalho desta subcomissão se deve centrar sobre as questões da situação das mulheres. Da caracterização real do que é hoje a situação das mulheres num cenário de agravamento das desigualdades, de agravamento das discriminações, de aprofundamento de um conjunto de ofensivas contra os direitos das mulheres, nomeadamente no que diz respeito aos direitos de maternidade e paternidade, violação desses direitos, num contexto em que mais de 14,4% das mulheres oferecem um salário mínimo nacional que é abaixo do limiar da pobreza. E, portanto, nós entendemos que perante a vastidão de temas que podem ser abrangidos nesta subcomissão, para o PCP a situação das mulheres é prioritária, porque depois discutimos as questões da juventude e das crianças e jovens de risco, são mais as raparigas que estão nesta situação. Discutimos a situação das pessoas idosas, também são as mulheres idosas que oferecem pensões mais baixas, porque durante a sua vida contributiva tiveram salários mais baixos. E por isso também nós entendemos que, do ponto de vista da centralidade da situação, até porque esta Assembleia da República já teve uma comissão só sobre a situação das mulheres e hoje não tem essa comissão, entendemos que é importante existir um espaço em que estas matérias possam ser aprofundadas, reconhecendo que hoje a ofensiva sobre os direitos das mulheres são em várias frentes, portanto não é apenas no plano da violência doméstica, no plano do trabalho. A violência económica que o senhor deputado aqui referiu é hoje a marca dos nossos dias e, portanto, também isto é uma questão que nos preocupa. Mas isto para dizer o quê? Reconhecendo o interesse que pode existir da parte deste observatório interno, eu creio que nós centrarmos a nossa intervenção sobre isto pode-nos roubar espaço para trazer aqui os problemas das mulheres que estão fora da Assembleia da República. Porque isto é uma matéria, creio eu, que dentro dos próprios grupos parlamentares e dentro dos próprios partidos nós lidamos. E, portanto, também creio, eu não me sinto, ou pessoalmente não me sinto em condições de opinar sobre a realidade das mulheres dentro do CDS ou do PS. Aliás, eu acho que nem tenho muito a dizer sobre isso, porque eu também não gosto que opinem sobre o PCP, não é? Sim, sim, mas ainda assim sobre isso. Não, por exemplo, não é questão de interesse, não é? Eu pessoalmente até estou muito à vontade relativamente a essa matéria, não é? Porque nós, a questão não é essa. Aliás, uma discussão até interessante era pensar se no plano do grupo parlamentar do PCP, que na 10ª legislatura nem sequer tinha mulheres, se foi este o grupo parlamentar que apresentou propostas e iniciativas contra os direitos das mulheres. Quem é que aprovou o Código de Trabalho, que aumenta o horário de trabalho, prejudicando fundamentalmente as mulheres trabalhadoras? Quem é que aprovou medidas, nomeadamente no que diz respeito ao congelamento dos salários e das pensões, que atinge sobretudo as mulheres idosas? Um grupo parlamentar que até nem tem mulheres. Isto para dizer o quê? Eu, sendo marxista-leninista, não sendo feminista, com muita naturalidade entendo que o mundo não se divide entre homens e mulheres. Sou marxista-leninista e, portanto, não entendo que o mundo... Não, porque o problema não é esse. Isto tem um interesse próprio de pensar que nós estamos aqui a discutir porque é que as mulheres não chegam aos órgãos de decisão. Isso é uma discussão, creio eu, muito meritória e muito importante, mas não estamos a discutir porque é que as mulheres não têm acompanhamento por força do horário de trabalho de acompanhar a educação dos seus filhos. Porque isso são problemas de outras classes trabalhadoras, que não das classes que estão... Ou os homens... mas muitas vezes, por exemplo, a própria discussão em torno da questão do direito à licença de maternidade paga a 100%, é uma discussão importante, porque quem é hoje o pai que pode chegar à sua empresa e dizer: a minha mulher quer ficar 5 meses e quer receber a 100%, eu vou tirar um mês de paternidade. Qual é que é hoje, por força da precariedade, dos contratos de trabalho, se pode dizer isto? Não, é importante também nós discutirmos isto, e portanto, para dizer o quê? Perante a situação das crianças e jovens em risco, dos idosos, das várias frentes de violência contra os direitos das mulheres, nós temos que recentrar a discussão na questão da situação das mulheres. No momento de agravamento da precariedade, do desemprego, dos baixos salários, é importante, sobretudo se conseguirmos tornar esta uma discussão que liga à vida concreta das mulheres. E por isso é que eu disse que, no entender, creio eu posso falar, posso dizer assim, nós não entendemos como, se calhar, o mais central, o mais prioritário, a abordagem das estatísticas próprias de cada grupo parlamentar. Nós até votamos contra a lei da paridade e eu acho que não é por isso que defendo menos os direitos das mulheres. São concessões que temos do ponto de vista da participação política. E, portanto, nós até já tivemos, só mesmo para terminar, temos sobre a lei da paridade, por exemplo, nós tínhamos listas em que só havia mulheres e, por força, tivemos que incluir homens. Por exemplo, no plano das eleições autárquicas, isto acontece em muitos concelhos.
Deputada, eu peço imensa desculpa, mas temos que ser, são três horas e temos que encerrar os nossos trabalhos. Estas discussões são intermináveis e muito apaixonantes, eu entendo. Senhor deputado, estavam inscritos e fechava aqui as inscrições, dois deputados, Pedro Alves e Teresa Anjinho. Não estava...
Muito obrigado. Eu procurarei ser muito sintético. Eu, sendo feminista e não sendo marxista-leninista, tenho a abordagem, enfim, abordando conjuntamente as duas intervenções anteriores, eu acho que é inegável que no diagnóstico e na identificação das situações mais problemáticas, evidentemente que no plano do género, as situações de discriminação que continuamos a enfrentar de forma quantitativamente mais relevante, evidentemente é a discriminação sobre as mulheres. E, portanto, dessa perspectiva, evidentemente que é uma matéria que está no âmago e no eixo central desta intervenção. Mas também a referência que fiz há bocadinho, e eu acho que estou em sintonia com a deputada Paula Cardoso, porque, de facto, a referência que fiz à revalorização do papel dos homens na construção da igualdade de género é precisamente ter que perceber que nas soluções e na construção das soluções, a visão integrada, transversal, simultânea de políticas públicas completas é que é fundamental. E isso também dá um bocadinho ao respondendo ao que a senhora deputada Rita Reto disse agora mesmo. Por exemplo, a questão da parentalidade teria uma resolução e teria uma solução que evidentemente seria potenciadora de menor discriminação se, por exemplo, tivéssemos um modelo de licença de parentalidade para os pais obrigatório, que neutralizasse o fator trabalho, ou seja, que o fator parentalidade neutralizasse completamente para o empregador e que no momento da contratação fosse absolutamente irrelevante contratar um homem ou uma mulher, porque sabia que o fator parentalidade estaria sempre associado. Mas é só um exemplo de que a visão integrada, de facto, e a visão inclusiva de que a temática, obviamente, na primeira linha das respostas e do problema encontramos atos de discriminação em relação às mulheres, mas também, se não tivermos uma perspectiva global e integrada, dificilmente arranjamos soluções mais eficientes. E os países que o fizeram têm dados de execução muito mais positivos. E, portanto, a nota ao papel dos homens na construção da igualdade de género não é de desvalorização ou de inversão de prioridades. Longe disso, é de valorização da estratégia para dela sair, mas portanto, daí eu achar que estamos em sintonia, sendo que até em alguns casos, depois também, evidentemente, sendo esta uma comissão dedicada à igualdade e à não discriminação, também há fatores, até mesmo no plano do mercado de trabalho, é interessante, se tivermos a oportunidade, de consultar os dados por atividade profissional, por exemplo, referi o exemplo da profissão docente. Há um caso que conheço que eu acho que é muito interessante, por exemplo, a profissão de enfermeiro. Em Portugal é uma profissão essencialmente feminilizada. Na Holanda, por exemplo, é uma profissão estritamente masculinizada. E, portanto, porque tem critérios, tem um histórico, tem dados que é fundamental conhecermos para podermos ter nota do essencial. Mas estamos, de facto, a afastar-nos. Era só esta nota.
Temos que terminar mesmo.
Nem me atrevo, mas eu não resisto a dizer. É porque, ali respondendo à deputada Rita Rato, que disse que não era feminista, mas marxista-leninista, eu lamento informá-la, mas é feminista mesmo não sabendo. Isto porque o feminismo por si só é apenas uma mera defesa ou capacitação pelos direitos das mulheres. E basicamente é o que a senhora deputada aqui faz. Independentemente. Mas aí é que está. Sim, está bem, mas acabou de dizer que gostaria que esta subcomissão se dedicasse essencialmente às mulheres, porque tem em conta. e têm em conta a sua especial situação de vulnerabilidade. Por aí reconhece logo que desproporcionalmente estão afetadas, sendo que a questão do género se aparece exatamente da dita relação. O género é um conceito relacional, portanto, eu assumo o meu papel por contraposição à relação de poder ou à relação que eu tenho com o homem em sociedade, que assume um outro papel estereotipado, e por isso eu concordo inteiramente com o que a deputada Paula Cardoso diz, que de facto nós também temos de ter em conta a situação dos homens, porque naturalmente que se temos em conta as mulheres, vamos ter em conta, obviamente, os homens que em determinadas situações até podem estar mais discriminados e sofrer maiores violências do que as próprias mulheres, nomeadamente na questão do acesso à justiça. Utilizando aqui, enfim, alguma literatura, normalmente o que se diz é que a libertação do oprimido é a libertação do opressor da sua condição e, portanto, se nós trabalharmos sobre uns, naturalmente que iremos trabalhar sobre os outros e lutar por uma sociedade igualitária. E isto é para dizer porque o feminismo tem muitas correntes e o facto, por exemplo... Não, eu disse recorrendo a alguma literatura sobre estes assuntos, normalmente a questão que se diz é exatamente essa. Não utilizo a parte da ofensiva. Em relação à questão do feminismo, apenas para dizer, porque existem várias correntes, o facto de se votar contra a lei da paridade ou de se levantar em plenário em relação a determinados projetos que se versam sobre a igualdade, não significa que seja mais ou menos feminista. Também queria deixar esta nota. E acho muito importante em relação à questão da divisão sexual de trabalho. A divisão sexual de trabalho acho que é uma matéria que vai, de alguma forma, bater nas prioridades da União Europeia que trabalha nestes temas e que toca tanto a questão dos homens como das mulheres, nomeadamente em certos setores mais do que noutros, como é o caso da própria medicina.
Ter, de facto, muita matéria complexa e apaixonante para podermos... E gente interessada. Sistematizando, vamos então reunir as várias propostas e fazer o programa para a legislatura e, dentro desse programa, a tentar selecionar as coisas que nos parecem mais centrais, mais relevantes, em função do momento atual, para esta sessão legislativa. Pareceu-me que, pelo debate, há uma questão absolutamente central e incontornável, que é a questão do trabalho, chamemos-lhe assim, trabalho e independência económica, e essa pode, desde já, parece-me, depois, na nossa próxima sessão, veremos, em função da discussão, mas parece-me ser uma questão absolutamente central, bem como a questão, não tanto do Laboratório de Ideias, Dr. Mendes Bota, tenho imensa pena, mas não reuniu muito consenso para que essa temática fosse temática prioritária, o que não quer dizer que... Aquela do Laboratório aqui... Do Observatório. Pronto. De todo modo, relativamente a este trabalho, se houvesse financiamento, que é muito difícil de conseguir numa altura destas, era um trabalho muito interessante para se encomendar a um centro de estudos, não é? E nós também temos a possibilidade de poder encomendar, entre aspas, algum tipo de trabalhos. Eu acho que este era um trabalho, de facto, extremamente interessante. Até no quadro, provavelmente, pode ser um trabalho que nem custe muito em termos de financiamento, porque as próprias universidades têm interesse em fazer parcerias no quadro das licenciaturas e dos mestrados. Temos aqui o ISEG ao lado, e mesmo que não esteja ao lado, outras universidades também estão interessadas. Também estão interessadas em desenvolver este tipo de trabalhos por alunos, inclusivamente, que estão a fazer mestrados, doutoramentos, e, portanto, pode ficar aqui este tema como um tema, eventualmente, para estabelecer uma parceria com uma universidade. E a outra questão, também me parece incontornável, pese embora ter sido um tema central da última legislatura, mas há sempre diversas formas, e foi apresentada uma forma muito mais abrangente e talvez até inovadora no quadro da abordagem da violência contra as mulheres, que integra não só a violência doméstica, mas é um quadro muito mais vasto. A própria violência doméstica, nós temos muito o entendimento de que, em linha de senso comum, obviamente, que quem anda há muito tempo a trabalhar estas matérias já não tem, que é uma violência física, mas não é. A própria definição do Conselho da Europa define a violência doméstica, no quadro da violência contra as mulheres, como violência física, psicológica e sexual. Mas quando nós falamos de violência doméstica, salientamos sempre a componente física. E, portanto, ficariam aqui, para já, estas linhas, como podendo ser as linhas prioritárias do nosso programa para esta sessão legislativa. Muito obrigada pela vossa presença. Reunimos na próxima quinta-feira, para depois, a partir daí, fazermos... questão. O grupo parlamentar do PSD é muito grande. Eu recebi. Muito giro.
Não custa nada fazer isso.